E daí o que que sobra para o gerente, então, Márcio? Está dizendo que minha empresa então, vai mandar todo mundo embora. Ih, eu sou gerente agora, o que acontece comigo? Calma, calma. Na verdade, a principal atividade que resta aos gerentes é cultivar e nutrir todo o sistema. A atividade do gerente. Ah, Google, legal, Vanusa. Ah, Vanusa está aqui participando com a gente. Google, Netflix, né? Essas empresas trabalham esse mindset. Muito obrigado aí, Vanusa. Obrigado pela participação. Agradeço. Pelo menos eu sei que tem uma pessoa participando acordada. Ah, fico feliz. Fico feliz com isso. Muito bem, a principal atividade, então, dos gerentes é cultivar e nutrir o sistema. É fazer com que as plantas cresçam. Veja, eu não consigo, se eu plantar uma semente hoje, eu não consigo pegar a semente e ir puxando para que ela cresça, enquanto gerente daquele sistema. Não adianta eu sentar do lado. Pode até ser que ajude, as pessoas falam que ajuda, mas não adianta eu sentar do lado e falar: olha, plantinha, deixa eu te dizer uma coisa, a gente trabalha aqui com recompensa e punição. Então, se você crescer rapidamente, bem rapidinho, assumir o seu papel, foi responsável pelo seu crescimento, e crescer rápido e começar a florir, dar fruta logo, para eu começar a ganhar dinheiro, vamos pensar que é uma laranjeira, olha, eu vou te dar uma refeição digna de uma planta-reira. Ou, se você demorar muito, eu te corto. Gente, não adianta. O que, enquanto gerente, eu preciso fazer? Adubar, regar o tempo todo, tirar as ervas daninhas, cuidar para que a planta cresça com saúde, bem e feliz. Esse é o papel do gerente, né? Eu vou parar um minutinho para ler aqui. O Thiago participou. Tem duas pessoas participando. Ah, vou soltar fogos hoje, hein? Sabendo que existe ainda em muitas empresas a prática do Management 1.0 e Management 2.0, um profissional imerso nos conhecimentos do Management 3.0, que não tem cargo de gestor e nem é da alta liderança, como ele pode se posicionar no ambiente de trabalho? Ô, Thiagão, agora você me apertou sem abraçar, cara. Me apertou de longe, hein? Pois é, Thiago. Eu acho que o posicionamento de um profissional imerso nos conhecimentos do Management 3.0, um profissional que estudou Management 3.0, um profissional que entendeu o mindset do Management 3.0, eu acho, primeiro, que naturalmente ele vai ser um profissional diferenciado, porque ele é um profissional que se responsabiliza pelos seus atos, se responsabiliza pelas suas entregas e que não precisa ter microgerenciamento para fazer o que tem que ser feito. Isso naturalmente vai ser apresentado, vai ser visto, né? Naturalmente. Segunda questão, eu acho que você precisa o tempo todo se posicionar, mostrando para a tua liderança que existem outras formas de trabalhar. Existem formas melhores de trabalhar e trazendo melhores resultados para o negócio. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui. É que a gente não tem que mudar tudo isso só porque a gente é legalzinho. Só porque a gente é bonzinho. Ai, é legalzinho falar que eu estou na crista da onda, que eu jogo delegation poker, que eu jogo não sei o quê, que eu jogo carta. Não! Nós precisamos mudar a nossa forma de gerir, nós precisamos evoluir no management justamente para a gente alcançar melhores resultados para o negócio. Quem não quer ter melhores resultados, gente? Todo mundo. Tá, Thiago? Então, acho que a grande questão aqui é primeiro, você utilizar o Management 3.0 como um princípio de autorresponsabilização, de crescimento e desenvolvimento contínuos, de vontade de aprender ações novas, estar se mostrando o tempo todo diferenciado, levando isso para o teu líder para mostrar que sim, existem outras ferramentas e outras práticas que podem ser utilizadas. Tá? Então, voltando aqui, gente, a principal atividade do gerente é nutrir e cuidar todo esse sistema, né? O trabalho da gestão é projetar e executar o sistema que suporta a empresa para alcançar seu propósito. Quando a gente está falando de sistema, nós estamos falando principalmente de ambiente, né? De estrutura física, e das relações profissionais. Nós estamos falando de pessoas. Porque se existe uma coisa que cada vez mais vai ser o diferencial nas organizações, vão ser as pessoas. E não mais as pessoas com trabalhos robotizados. E não mais as pessoas na base do comando e controle. E não mais as pessoas que estão lá para apertar parafuso. Mas as pessoas com seus cérebros, com seu pensamento, com seu senso crítico, com a sua competência de negociação, com a sua competência de comunicação, com a sua competência de storytelling. São pessoas. Então, aproveitando, vamos olhar um pouco para os fatores motivacionais nos tempos atuais. Eu falei para vocês que os fatores motivacionais lá atrás, né, quando a gente falou lá do Management 1.0, que a gente falava de comando e controle, era recompensa e punição. Quais são os três fatores motivacionais de hoje? Isso você pode assistir num vídeo do Daniel Pink, muito legal, é um TED do Daniel Pink, Dan Pink, né? E é um estudo feito pelo Dan Ariely, lá de Harvard, tá? Com outros estudiosos. Eles chegaram à seguinte conclusão: recompensa e punição ainda é um fator motivacional para atividades repetitivas. Como cada vez mais as atividades repetitivas estão sendo substituídas por robôs, os fatores motivacionais vão sendo alterados. E os três fatores motivacionais mais importantes hoje, principalmente com essa nova geração: primeiro, autonomia. O desejo que as pessoas têm de entregar seu trabalho buscando seus próprios caminhos. Segundo, maestria. O desejo que as pessoas têm de se desenvolver cada vez mais naquilo que elas fazem, aprender cada vez mais sobre aquilo que elas, naquilo que elas atuam. E o terceiro, propósito. O desejo que as pessoas têm de atuar em algo que é maior do que o simples trabalho que ela faz. Entendendo que aquele simples trabalho que ela faz colabora para o alcance de objetivos grandes, maiores, para o alcance de propósito de organizações. Então, veja que interessante. A gente sai aqui da recompensa e punição e a gente vem para autonomia, maestria e propósito. Guarda essas três palavrinhas. Essas são as palavras motivacionais de hoje, com a mudança no escopo dos trabalhadores. Eu fui visitar, tempos atrás, uma fábrica, uma montadora de automóvel, a gente nem chama mais fábrica, né? Lá atrás chamava de fábrica de automóveis, hoje é montadora, né? Não sei quem conhece, dentro de uma montadora de automóveis, você tem os clusters lá, você tem o cara que fabrica o escapamento, o cara que fabrica o pneu, o cara que fabrica a roda, e eles que vão montando, e a montadora só agrega tudo isso no carro. Mas aí eu passei num lugar lá, que é o lugar da solda, e automóvel, a área de solda é uma área muito grande, eu sabia disso, que eu já tinha visitado outras empresas, e essa montadora tem um patamar mais alto, que você passa, você tem uma visão aérea, né? Você vai andando lá nesse pier. E eu falei para o gerente de RH que estava comigo, eu falei: escuta, cadê os soldadores? E ela deu risada, eu me senti até meio bobo, sabe? Meio velho, assim, apesar da barba branca, eu nunca tinha me sentido tão velho que naquele momento. Falou: soldador? Nós não temos nenhum soldador. Solda aqui é feita com robô. Para não dizer que eu não tenho nenhum soldador, eu tenho um que fica aqui de plantão em cada horário. Eles dão um pauzinho no robô, ele entra. Mas toda a nossa solda é feita com robô. Veja, atividades mecânicas repetitivas estão sendo substituídas há muito tempo por robôs. E aí, gente, independente de você ser líder ou não, eu queria te dar uma dica, que eu acho muito importante. Aprenda a aprender. Porque cada vez mais, o que as organizações vão precisar de nós, seres humanos, é nossa capacidade cognitiva, é nossa capacidade de pensar, é o nosso senso crítico, nosso pensamento crítico, é a nossa capacidade de inovar e não mais essa capacidade de fazer atividades repetitivas. Mas voltando aqui então, qual é o nosso trabalho? Projetar e executar sistema que suporta a empresa para alcançar seu propósito. E aí o management traz um mantra que eu acho muito interessante e que eu não posso deixar de dizer que eu me assustei na primeira hora que eu ouvi, tá? Primeira hora que eu ouvi, primeira vez que eu ouvi, eu me assustei, tomei um susto, eu sou da área de RH. Mas a gente assusta, né? Mas depois a gente vai digerindo e refletindo e vai entendendo. O Management 3.0 diz o seguinte: gerencie o sistema, não as pessoas. Gente, imagina um cara de RH, com, sei lá, mais de 20 anos de RH, ouvindo um garotão de Management 3.0 falando assim: olha, o Management 3.0 diz, esse é o mantra. Gerencie o sistema, não as pessoas. Ah, tá todo mundo ficando louco? Ah, o que que é isso? Eu vou jogar meus diplomas, minhas formações, Barrett, Value Center, tudo pro lixo. Que é isso? Eu passei minha vida como sócio do Great Place to Work, trabalhando em RH de outras empresas. Fui 7 anos sócio do Great Place to Work. Trabalhei com 250 empresas no interior, falando sobre a importância do líder gerenciar as pessoas. A importância do líder olhar para as pessoas, a importância do líder ter um olhar para as pessoas, que as pessoas são um grande diferencial, são as pessoas que vão trazer melhoria para o negócio, são as pessoas que vão trazer melhores resultados. Veio o cara e fala, gerencia o sistema e não as pessoas, eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Eu acho que parte do cabelo que eu perdi deve ser essa aula que eu tive. Então, gerencia o sistema, não as pessoas. Toque. Depois a gente vai analisando. O que que a gente está chamando de sistema, gente? As pessoas, as relações, o ambiente de trabalho. Tudo isso é o sistema de trabalho. Veja que coisa interessante. Tudo isso é o sistema de trabalho. As pessoas fazem parte de todo esse sistema de trabalho. Quando o Jürgen está falando, gerencie o sistema, não as pessoas. Ele está falando, para de ficar fazendo microgerenciamento. Para de ficar fazendo microgerenciamento. Não fique em cima das pessoas. Deixe claro quais são as atividades, quais são as tarefas, quais são os objetivos, quais são os desafios. E deixe as pessoas funcionar. E cuide do sistema como um todo. E daí eu comecei a entender isso e aceitar. Então, guarde esse mantra. Gerencie o sistema, não as pessoas. Bom. Mas o Management 3.0 trabalha com um ET, o Jürgen criou um ET, né? O pessoal chama de monstrinho, que é tão feio, mas tão feio que acaba ficando bonitinho, que é o Marte. O Marte é o nosso monstrinho. E o Marte traz para a gente 6 visões diferentes, que são as visões que o Management 3.0 traz nos programas, que são as visões que o Management 3.0 preconiza nessa mudança de mindset, tá? Primeira visão do Marte, primeira visão do Management 3.0. As pessoas são a parte mais importante de uma organização. E os gerentes devem fazer de tudo, absolutamente de tudo, para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Lembra? Gerencie o sistema, não as pessoas. Mas em nenhum momento nós estamos tirando as pessoas do seu protagonismo, da sua importância. Na verdade, as pessoas são o mais importante de qualquer organização. E quando a gente olha, então, para a primeira visão, a gente vê que as pessoas são tão importantes que a primeira visão do Marte é energizar pessoas. Primeira. Primeiríssima visão do Marte é energizar pessoas. E aí, no energizar pessoas, é interessante porque a gente trabalha um pouco como que a gente pode manter as pessoas ativas e motivadas, produzindo mais, trazendo mais resultados para a gente. E é isso que eu acho bastante interessante, porque aqui a gente vai, inclusive, aprender a trabalhar com Kudocards, com cards de agradecimento, com cards de reconhecimento. Nós vamos aprender a trabalhar, e nesse módulo a gente discute muito motivação das pessoas, quais são as motivações das pessoas. E o Management 3.0, ele traz 10 motivações diferentes, né? E a pergunta que eu queria fazer para você, se você é líder principalmente, você sabe o que motiva cada uma das pessoas que trabalham com você? Você sabe o que as impulsionam a agir? Esse é o energizar pessoas. E no energizar pessoas, então, a gente trabalha com o Moving Motivators. E eu vou mostrar o Moving Motivators para vocês aqui. Eu estou abrindo ele aqui. A gente trabalha com o Moving Motivators. O Moving Motivators é uma ferramenta fantástica, fantástica, para que a gente possa trabalhar com motivação das pessoas. Tá, Márcio, o que é esse negócio de Moving Motivators? Vou mostrar para vocês aqui agora na minha outra tela. Olha, vocês devem estar vendo aí. São 10 motivadores. É bom que eu vejo que vocês estão vendo, né? São 10 motivadores, tá? Aceitação, curiosidade, meta, status, liberdade, honra, ordem, maestria, poder e relação. Ah, tá. E o que que a gente faz com isso? De maneira geral, o que que a gente sugere? Que o time sente e jogue o Moving Motivators, para que cada um conheça quais são os motivadores da outra pessoa, para que cada um entenda o que motiva cada um, e para que o líder, principalmente, entenda quais são os principais motivadores da sua equipe. Porque, gente, eu costumo dizer o seguinte: de bem-intencionado, o inferno está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio. E aquilo que o líder acha que pode motivar as pessoas pra caramba, muitas vezes pode não motivar, tá? Aquilo que ele acha que ele vai fazer, que pô, vai motivar, todo mundo vai ficar feliz na equipe, todo mundo vai gostar, todo mundo não sei o quê, não vai motivar. Eu lembro de uma vez, eu não posso esquecer de contar desse momento, né? Eu lembro de uma vez de uma empresa que eu fui fazer pesquisa e que a gente estava conversando, tal, era um cartório, alguma coisa assim, né? E eu falei para a pessoa lá, falei, pô, mas o que que motiva as pessoas aqui e tal? A diretora, ela falou para mim, ai, Márcio, eu não quero discutir muito isso que motiva, porque, sinceramente, eu não sei o que motiva meu pessoal aqui, tá? E vou te dizer por quê. Eu estimulo, eu estimulo, eu estimulo. Eu peço para as pessoas participarem das coisas que eu faço e elas não participam. Eu, por exemplo, compro vários ingressos para ir em peças teatrais, em óperas, em musicais, e as pessoas falam que não é isso que as motiva. Gente, de bem-intencionado, o inferno está cheio. Será que essa pessoa não poderia ter conversado com as pessoas para entender o que motiva as pessoas? Sabe o que eu percebi dessa conversa que eu tive com ela? Que, na verdade, ela estava trabalhando o que motivava ela, não o que motivava as pessoas. Ela estava, a partir daquilo que ela reconhecia, que ela entendia, que ela aceitava como importante para ela, ela estava julgando a motivação das pessoas. Está errado. Está errado. Não é isso. Não é isso. Eu preciso conhecer o que motiva as pessoas para energizar as pessoas, para fazer com que as pessoas, para ajudar as pessoas a trabalharem melhor no seu dia a dia, trabalharem mais felizes e assim alcançarem mais resultados. Bom, segunda visão do nosso amigo Marte, empoderar equipes. As equipes podem se auto-organizar. Isso requer empoderamento, consentimento e confiança da gestão. Segundo a visão do Marte, empoderar equipes. Agora, gente, empoderar é empoderar, tá? Porque eu vejo muito líder que empodera de forma feia. É mais ou menos como se eu virasse para você e falasse: olha, tem o budget aqui de festa de final de ano, vai lá e monta a festa de final de ano aí. Depois você só me comunica como foi. Eu estou te empoderando, tá certo? Estou te empoderando a organizar a festa, concorda comigo? Não. Daí você vai lá e prepara a festa, né? E olha tudo, prepara tudo, organiza tudo. Pedi lá para a Vanusa fazer tudo isso. Daí a Vanusa vem para mim e falou: Márcio, olha, nós pensamos aqui na festa, tá, qual vai ser a atração musical, Vanusa? Ah, nós pensamos nisso. E nisso? Nossa, não, isso não vai funcionar, não, Vanusa. Pode mudar, pode mudar. Tem que ser uma coisa mais fina. Tá bom, então a gente olha outra coisa. Legal. E o cardápio, Vanusa? Não, no cardápio nós pensamos nisso, naquilo, 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 que está alinhado com aquilo que a gente pensou para a música. Pode mudar o cardápio inteiro. Gente, eu não estou empoderando, tá certo? Eu não estou empoderando pessoas. O que eu estou fazendo é fazendo de conta que eu empodero. Eu dou poder para Vanusa e tomo. Eu dou poder para Vanusa lá e quando ela vem com tudo pronto, eu mudo tudo. Não sei se vocês conhecem gente assim, né? É o líder pseudo-democrático que eu chamo. Que ele faz isso só para falar que ele é democrático. Empoderar a equipe não é assim, tá? Empoderar a equipe é consentir e confiar nas pessoas que trabalham no teu time. Para você confiar nas pessoas que trabalham no teu time, você tem certeza que elas têm competências para fazer aquilo que você precisa. Terceira visão do Martin, alinhar restrições. A auto-organização pode levar a qualquer coisa. Então, quando a gente está falando de alinhar restrições, nós estamos definindo quais são as restrições dessa auto-organização e, principalmente, dando propósito e metas. E, principalmente, mostrando qual é o propósito e alinhando todo mundo a esse propósito. Aí eu estou alinhando restrições. Tem uma coisa muito interessante nas organizações, gente. Em algumas organizações, nós temos cercas elétricas invisíveis. A gente não sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Então a gente vai testando, né? Pessoas que são mais proativas, que gostam de participar mais, elas vão testando, elas vão tentando alargar seu espaço, vão pisando um pouco fora, até que elas pisam em algum momento e pá, tomam um choque. Descobriram a cerca do lado direito. Delas vão para frente, né? Tateando, tentando aumentar o seu espaço de ação e de influência na organização. Pá, toma outro choque. Descobriu onde está a cerca. E aí a pessoa, de tanto tomar choque com cercas invisíveis, a pessoa para. Ela para de tentar e fica no canto dela. E daí ela volta para o management 1.0. Por isso que a gente traz o alinhar restrições como uma das visões muito importantes do marketing. E aqui a gente trabalha uma ferramenta, uma prática chamada Delegation Poker. A gente trabalha o jogo da delegação, muito interessante, além de outros jogos, né? Bom, agora, não adianta, né? Voltando lá para o 2, não adianta eu dar autonomia para as pessoas se as pessoas não têm competência para autonomia. Por isso, a quarta visão do Marte é desenvolver competências. As equipes não conseguem atingir seus objetivos se os membros não são capazes. E nós, enquanto líderes, enquanto gerentes, o management da empresa, precisa contribuir com o desenvolvimento dessas competências, tanto das competências individuais como das competências gerais do time, com ferramentas, com práticas, com estímulo. E a gente conhece várias ferramentas e várias práticas. Por exemplo, tem uma empresa que eles têm lá o que eles chamam de Semana do Conhecimento. Duas vezes por ano, qualquer funcionário pode oferecer workshop e palestra de qualquer assunto para todo mundo. Ai, que coisa boba, Márcia, nada. Tá criando um modelo de compartilhamento e desenvolvimento de competências em conjunto. Está criando o hábito disso, um framework disso na organização. E o nosso papel enquanto líder é isso, é desenvolver competências. Deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente para quem é líder aqui e quem não é líder, pense no seu líder. A pergunta que eu queria fazer para você é: você sabe quais são as competências instaladas de cada uma das pessoas do seu time? Será que o teu líder, ou se você é líder, você tem mapeado as competências instaladas de cada um do time? E outra coisa que o management traz para a gente: não existe competente ou não competente, tá? Essa coisa binária, a gente precisa ultrapassar, já passou. É competente no quê? Qual é esse nível de competência? E por isso o Management 3.0 traz para a gente o Team Competence Matrix, que é uma ferramenta que a gente oferece no Management para que a gente possa fazer um mapeamento de competências do time. E a partir desse mapeamento, pensar e estruturar uma forma de desenvolver as pessoas. Eu tenho experiência muito interessante com o Team Competence Matrix, com uma pessoa que é gerente de banco, que participou de uma turma em Company. E ela foi fazer o Team Competence Matrix uma semana antes das férias dela, já lá, tudo certo com as férias. E ela descobriu que ela não tinha as competências mínimas necessárias instaladas na equipe para que a equipe funcionasse sozinha sem ela. E ela teve que atrasar as férias para desenvolver as pessoas. E ela teve que refletir, pensar quem ela desenvolver, ia desenvolver na equipe. E o que ela ia desenvolver para aquela equipe. Então, no desenvolver competências, a gente fala muito isso, das matrizes e das formas de desenvolvimento. Eu estou correndo um pouquinho, porque a gente está chegando no final, né, do nosso tempo, e eu falo mais que a boca, né? Tem uma coisa que eu falo. Olha lá, aqui no chat, referências sobre assunto, livro, artigos, autores. Eu vou no final, eu te passo referências, tá? Mas a principal referência que a gente tem é o Liderando para a Felicidade do Jürgen Apelo, tá bom? Liderando para a Felicidade do Jürgen Apelo é a grande referência. Tive uma supervisora que delegava acompanhamento da produção, acompanhava o time, passava informação. Quando eu chegava lá, o pessoal me falava o que ela já tinha falado. Ligado para eles, ainda por cima, passava para outras pessoas fazer a mesma coisa que ela me pediu. Ou seja, me empoderava, mas não passava confiança em mim. Exatamente. É a pseudo-democrática, tá, Vanusa? Essa, para mim, é a pseudo-democrática. Estou em uma empresa com colaboradores de 10, 20, até 30 anos de trabalho e aposentados. Difícil construir as mudanças necessárias. Luciano, eu tenho empatia com você. É muito difícil mesmo. Mas eu queria dizer para você não desistir. Vamos voltar aqui para crescer a estrutura, então, gente. Muitas equipes operam em contexto de organização complexa. Por isso, a gente tem que pensar nas estruturas, principalmente nas estruturas de comunicação. E aqui a gente fala um pouco sobre estruturas em rede, estruturas matriciais, estruturas hierárquicas, e a gente trabalha um jogo chamado Meddler's Game, para a gente trabalhar, pensar e brincar com design organizacional, porque a gente imagina que as empresas vão crescer. Finalmente, nós temos a visão central do marketing, que trabalha um pouco de todas essas visões aí, que é o melhorar tudo. Aqui em melhorar tudo, a gente fala de change management. A gente fala de gestão de mudanças. A gente fala sobre um assunto fundamental, porque tudo está mudando o tempo todo. E as organizações e empresas precisam se preparar para as mudanças o tempo todo. Precisam melhorar continuamente para adiar o fracasso pelo maior tempo possível. É essa a ideia do change. É essa a ideia de gestão de mudanças. E nós vamos discutir gestão de mudanças. E aqui a gente utiliza um jogo de change também, um jogo bem legal de change management. Eu sou formado em change pela E2CMI, né? Tenho a formação internacional em change também, e é o momento da gente discutir muito mudança. E mudança é uma coisa que tem que estar constante na nossa vida profissional, na nossa empresa e na nossa atuação. Só não muda quem já morreu, gente. Só não muda quem já morreu. Aliás, eu diria que eu gosto muito, partindo para o encerramento aqui, de um texto de um poeta lá da era estoica, lá do estoicismo, lá de trás, chamado Raul Seixas. Eu que não sento no trono do meu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Só não muda quem está sentado no trono do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E por isso que a gente tem que falar muito sobre mudanças. O Thiago pediu aqui, né, referências sobre assuntos. Thiago, eu vou trazer algumas então. Vocês têm o registro aqui na Fundação Vanzolini, e eu vou pedir depois para a Vanusa mandar para vocês. Ela deve ter todos os dados de vocês aí. Mas, insisto, a principal referência é Liderando para a Felicidade, Jürgen Apelo. Tá? É o livro do Jürgen que traz mindset, práticas do management aos borbotões. Outro lugar que você pode e deve consultar e que é fundamental para a gente é www.management30.com. Lá você tem uma série de cases, de práticas, material riquíssimo no site do Management 3.0, inclusive com a disponibilização das ferramentas, tá? Porque lembre, o Management 3.0, né, ele trabalha não como um framework, mas como uma coleção de jogos, ferramentas e práticas em constante evolução. Por isso a gente tem que entrar constantemente lá, porque as ferramentas, os jogos e as práticas, elas estão em evolução constante, tá? É uma forma de enxergar os sistemas de trabalho. É uma forma de entender o management diferente. Não é um modelinho que você pega inteirinho e põe na tua empresa, mas é a mudança de mindset, é entender que as pessoas sim podem ser responsáveis pelos seus trabalhos, que as pessoas sim podem ter autonomia e que as pessoas sim devem ser envolvidas no gerenciamento e no management da organização. Tá? É tratar seres humanos como seres humanos e adultos como adultos. Basicamente é isso.